Nós vamos falar de hipertensão. Esta semana se comemora o Dia Nacional da Hipertensão, então é um bom momento da gente lembrar desse mal silencioso. Quem vai conversar com a gente é a doutora Yara Aguiar, que é médica cardiologista. Doutora Yara, é um prazer tê-la com a gente, viu?
Boa tarde, Luísa.
Boa tarde. Doutora Yara, a hipertensão, como eu falei, ela nem sempre avisa que está ali instalada, né? Explica pra gente, então, o que causa a hipertensão.
Luísa, na verdade, a hipertensão é mesmo uma doença silenciosa, né? Na verdade, ela tem uma prevalência na população do Brasil muito grande, estima-se de até 30% dessa população tem essa hipertensão, e mais de 50% das pessoas que têm essa hipertensão não sabem, porque ela não costuma dar nenhuma manifestação que não seja mais grave ou importante, né? Uhum. Na verdade, a causa, ela é multifatorial, tem várias causas. É, na verdade, uma doença cardiovascular que é como se o coração tivesse uma resistência maior para bater e sobrecarregando tanto o coração quanto os vasos sanguíneos. Então, essas causas multifatoriais, elas se relacionam desde com causas genéticas mesmo, a história familiar de hipertensão, ao próprio envelhecimento e ao estilo de vida hoje em dia, que está muito presente o sedentarismo, a alimentação inadequada, o alcoolismo, então são várias causas.
Tá. Então não tem como assim prever que a pessoa vai ter hipertensão. A pessoa precisa se preocupar mesmo durante a vida toda de ir ao médico e de fazer umas avaliações periódicas.
Com certeza. Essa avaliação, na verdade, ela já é recomendada desde a pediatria, né? A partir na parte de puericultura, a partir de 3 anos de idade, já é recomendado que o pediatra verifique a pressão mesmo em crianças. E pelo menos uma avaliação aí, uma vez na vida, a partir de periodicamente, a pessoa tem que verificar a pressão, porque na maioria das vezes ela não vai dar manifestação. Ela, quando ela for dar a manifestação, já vai ser uma manifestação mais grave, tipo um derrame, ou um próprio infarto, ou problemas renais. Então, você tem que verificar periodicamente essa pressão para detectá-la antes que ela dê algum problema.
Certo. Agora, a pessoa, vamos dizer, já está em tratamento da hipertensão. O tratamento, geralmente, é com medicamento e também é aconselhável atividade física, né, doutora Yara?
Isso, Luísa, com certeza. Assim, o tratamento, para você ter ideia, dessas pessoas que têm hipertensão, só menos de 20% das pessoas que têm hipertensão estão controladas de uma forma adequada. O tratamento, assim como as causas, ela envolve vários fatores. Além do uso correto do medicamento, você tem que ter uma mudança em relação ao seu estilo de vida, que vai englobar a atividade física, né, uma atividade física regular, periódica. É recomendado pela Organização Mundial de Saúde pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Aí você pode dividir 50 minutos 3 vezes na semana ou 30 minutos 5 vezes na semana, né, de forma regular e periódica. Além da mudança em relação à sua alimentação, ter uma alimentação rica em frutas, vegetais, hortaliças, fibras, diminuir a ingestão de alimentos embutidos, industrializados, e ingerir de forma moderada ou leve a bebida alcoólica, interromper o tabagismo, envolve uma série de fatores que vai fazer com que esse paciente tenha um melhor controle dessa hipertensão.
Uhum. Então, na alimentação tem muita questão do sal, né? Que a gente às vezes pensa que é só não colocar sal na comida, mas significa prestar atenção em tudo que se come, porque os embutidos, a mortadela, os caldinhos, esses em pó que a gente, os tabletinhos para temperar a comida, tudo isso tem muito sódio e isso não faz bem para a saúde de ninguém, muito menos para quem tem pressão alta, né, doutora Yara?
Exato. Normalmente, na média, o brasileiro ele consome o dobro de sal daquilo que é recomendado. Que hoje em dia é recomendado que o paciente, que cada indivíduo consuma no máximo 5 gramas de sal por dia, né? 2 gramas já está presente na maioria dos alimentos e 3 gramas seria equivalente àqueles 3 saquinhos, né, de sal. E a gente consome então muito maior do que isso, né? Então, aquela coisa de você se preocupar com o tipo de alimento que você está comendo, aqueles alimentos que são comidas prontas, que têm alto teor de conservantes, que todos contêm sódio. Então, a gente tem que se preocupar com a alimentação. Hoje em dia, a gente vive nessa vida corrida, né, de ter congelado para tudo, de achar que é uma vida mais prática. Porém, se a gente não encontrar tempo para cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, vamos ter que encontrar tempo para cuidar da nossa doença, né?
É verdade.
Então, é melhor prevenir aí e cuidar bastante dessa alimentação.
Agora, já veio aqui uma pergunta de ouvinte, do Eduardo, lá dos condomínios. Ele diz o seguinte: a pessoa já toma remédio, né, para pressão alta, para hipertensão. Pode acontecer de um dia ela poder parar de tomar esse remédio?
Luísa, é pouco provável. Porém, como existem causas de hipertensão que são modificáveis, ou seja, dá para reverter, e existem causas que são não modificáveis. Por exemplo, uma causa muito comum, obesidade. Pacientes que têm obesidade muito importante, que têm um IMC acima de 30, ela não pratica nenhum tipo de atividade física, mas aí ela vai e está hipertensa, começa a usar medicamento. Porém, ela emagrece bastante, consegue ter uma alimentação equilibrada, volta seu IMC para baixo de 25. Existem algumas pessoas que você pode sim conseguir retirar esse medicamento. Existem outras causas também de hipertensão que você trata com outros medicamentos. Por exemplo, problemas de tireoide, que daí quando você descobre esse problema de tireoide, na verdade você não vai mais, pode não usar mais o remédio para pressão, mas vai usar só o remédio da tireoide, ou outros problemas renais. Então, uma vez detectado, vamos ter que avaliar qual é a causa. Se a causa é só genética, a pessoa é magrinha, tem um peso ok, não precisa ter grandes mudanças em relação ao seu biotipo, provavelmente esse remédio vai ser para sempre. Porém, se a pessoa tem um biotipo de obesidade muito importante ou outras causas que possam vir a ser modificadas ao longo do tempo, pode acontecer de você, às vezes, minimizar o número de remédios que usa e, em algumas situações que são mais difíceis, retirar completamente.
Mas não se anime muito, viu, gente? Que a doutora Yara já falou aí que nada de se empolgar com a história. O melhor é tomar o remédio certinho, na hora certa, do jeito que o médico manda. Porque uma coisa que é comum acontecer, doutora Yara, é a pessoa toma o remédio para pressão alta, para hipertensão, que o médico indicou, né? Porque também não adianta tomar o do vizinho ou do parente, né? O médico, então, é caso a caso. Isso é uma coisa muito personalizada. Aí ele está tomando o remédio e vai medindo a pressão. Toda vez que mede a pressão, tá ótima. Aí ele fala: nossa, não preciso mais tomar o remédio, que a minha pressão tá ótima. Aí para de tomar e um dia tem um piripaque, né, doutora Yara? Porque, na verdade, a pressão é para ficar normal, mas é porque o remédio tá fazendo efeito, né?
Isso você tá falando uma coisa muito importante, Luísa, e é uma coisa muito corriqueira em nosso consultório. Por quê? A pessoa chega no nosso consultório, fez um diagnóstico de hipertensão arterial elevada, a partir do momento que foi prescrito o medicamento e a pressão está sendo controlada, porque a gente quer um nível de pressão abaixo de 14/9, né, em torno de 12/8. Então, é por conta do tratamento que foi inserido, né? É por conta do uso de medicamento. Se você usa o medicamento, precisa do medicamento para controlar a sua pressão, não dá para ficar interrompendo o uso da medicação, porque esses ciclos de hipertensão, elas são causas de problemas de doenças cardiovasculares, como AVC, como infarto, como problemas renais, outros problemas a longo prazo. Então, uma vez instituído o tratamento medicamentoso, se naqueles raros casos, se for o caso de interromper o tratamento porque melhorou os fatores de risco, isso vai ser feito somente com orientação médica.
Uhum. Então, gente, a pressão vai ficar normal, mas é porque está tomando remédio. E outra coisa, só o remédio também não resolve tudo, né, doutora Yara? A senhora já falou que é tomar o remédio, mas continuar fazendo atividade física, se alimentando corretamente, parar de fumar, controlar o uso de bebida alcoólica. É um estilo de vida novo, né?
Exatamente. O tratamento é uma série de fatores, porque, na verdade, o tratamento da hipertensão é também o tratamento de várias outras doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, a obesidade é considerada uma doença, a diabetes é considerada uma doença. Então, todas essas doenças crônicas se trata através de uma mudança geral no estilo de vida, né, Lívia? Nós vivemos hoje em dia numa sociedade que é sedentária, que se alimenta mal, e a consequência disso nós estamos colhendo frutos atualmente, né? Com pessoas cada vez mais jovens com doenças cardiovasculares, infartando cada vez mais cedo, com derrames, com sequelas, com problemas renais, né? Indo para diálise. Então, nós estamos colhendo frutos de um estilo de vida que é totalmente inadequado.
É, então fica aí o alerta e a desculpa. Ah, eu tomo, também tem outra desculpa de gente que não toma o remédio, toma um dia sim, dia não, para economizar o remédio. Gente, a farmácia popular tem remédio para hipertensão de graça, né? Então, quando você for no médico, você já conversa com ele, o médico já sabe quais são os remédios que tem lá disponíveis na farmácia popular, o médico passa e você não precisa economizar o remédio, tá? Remédio para pressão você consegue de graça na farmácia popular. Bom, doutora Yara, muito obrigada pelas orientações, viu? E fica o alerta para o pessoal passar aí num posto de saúde, num centro de saúde, pedir para medir a pressão e aí em seguida, se der alguma irregularidade, tratar de se cuidar e é para sempre, né? Um abraço, doutora Yara.
Tchau, tchau. Prazer falar com vocês.
Até outro dia.